voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
É provável que alguém já tenha sentido o corpo mais inchado, uma fadiga ou até alterações de humor no período que antecede a menstruação, de 7 a 10 dias antes, mais ou menos. Esses sintomas fazem parte da síndrome pré-menstrual, popularmente conhecida como tensão pré-menstrual, a TPM, que acomete cerca de 80% das mulheres, ou seja, é bem comum. O que não é comum é se sentir incapacitada, sentir que o período antes da menstruação está prejudicando a vida profissional e pessoal de forma grave. Considerado um tipo mais intenso da síndrome pré-menstrual, o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, afeta de 2% a 8% das mulheres e é classificado como transtorno psiquiátrico no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, o Dr. Arthur Bastos, ginecologista, mais uma vez. Bom dia aqui na Mulher Brasileira, tudo bom?
Cara, que saudade de vocês.
Coisa boa.
Ela me ligou, né? Pô, Arthur, entrevista, eu não acredito já, pô. Nossa, eu já tava aqui, quase chorei, cara.
Ah, que beleza.
A Rádio Rio de Janeiro, de emoção.
que felicidade, só posso dizer isso é muito bom. Então, doutor,
também,
já
dia,
conheci
bom dia.
Pessoas, tive uma amiga, uma agência, um trabalho numa agência de publicidade, que ela faltava... uns dias antes de ficar menstruada, porque além de sentir muita dor, ela tinha um transtorno de humor absurdo. Ela era muito grosseira com as pessoas, ela não era assim normalmente. Mas então, diante disso que eu estou vendo agora, só poderia ser esse transtorno, não é não?
As pessoas gostam de botar muito nome nas coisas, né, Vânia?
É, adoro.
Vamos lá, Ariano Suassuna.
É chique, né? Transtorno disfórico, mas não é legal, né?
Ele falava várias coisas, né? O português é vasto, né? Mas as pessoas botam um nome pra caramba, transtorno disfórico, é bonito pra caramba isso.
É, pelo não mútil.
É uma TPM, né? Obviamente a medicina evolui, as coisas surgem, mas o transtorno disfórico... vamos primeiro nesse nome, que é legal. O que é disforia? Uhum. Disforia, as pessoas... Pô, o que é isso? Não sei. Vamos pensar em euforia. Euforia todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é euforia, né? Fulano é eufórico, né?
Ei, aquele cara, beleza.
Né, que é alegre. Disfórico é o contrário disso, né? O cara que é deprimido, é depressivo, tá totalmente avesso a sensações de prazer, né? Um cara ansioso, um cara deprimido. E por conta disso, você insere numa entidade psiquiátrica.
Sim.
E esses transtornos pré-menstruais, né? Eles são, né, para a gente ter um entendimento claro disso, né, que seria o transtorno disfórico, seria aquela situação relacionada à tensão pré-menstrual, que todo mundo sabe o que é também, né, mulheres, né? Quem não é mulher tem uma mulher, ou eu acompanho uma mulher, ou conheço uma mulher, que eventualmente tem aqueles momentos da menstruação que são momentos não muito agradáveis, né?
Sim.
Trazendo uma intensidade dessa tensão pré-menstrual. Num âmbito muito mais emocional, psíquico-emocional, né, melhor dizendo, do que efetivamente no âmbito físico. Né? A tensão pré-menstrual em si vem relacionado com um momento da próximo ou prévio à menstruação, onde existe uma alteração hormonal, existem algumas conjugações hormonais que fazem com que a mulher, eu costumo dividir isso, entendeu? Tenha duas situações muito claras. Situações físicas desconfortáveis e situações psicoemocionais desconfortáveis. No físico, que é mole, cólica, inchaço, dor na mama, isso tudo relacionado ao físico, né? Porque o útero está grandão, o útero está cheio, aquele está descamando, né? O útero... contrai a cólica menstrual, que tem algumas mulheres que têm uma cólica absurda, ela é muito condicionada à contração do útero para botar aquele sangue para fora, né? Quando aquela parte de dentro do útero descama, ele fica ali dentro da cavidade e o útero contrai para esse sangue sair. Então isso dói para caramba, isso dá cólica, é muito desconfortável, né? Além disso, a progesterona, né, que é o hormônio responsável pela segunda fase do ciclo menstrual, ela puxa muito líquido, ela deixa a mulher muito edemaciada. Uhum. E esse edema também aumenta o peso, dá um desconforto e tal, que é muito chato, do ponto de vista mecânico, isso é muito chato. Sim. Porém, quando a gente vai do pescoço para cima, aí fica pior ainda, né? Porque o lado emocional, né, o lado dos neurotransmissores, tudo que acontece no cérebro, Vânia, ele é elétrico, ele é mediado por substâncias que fazem os estímulos elétricos correrem e estimulam ou não estimulam áreas cerebrais, e tudo aquilo que acontece com a gente, já quem quiser entender isso melhor, vai ver divertidamente, fazendo já uma propaganda para o filme, que é muito legal.
Exato.
O controle emocional está lá em cima, entendeu? Então, não são bichinhos controlando, mas são neurotransmissores, são estímulos elétricos que fazem o cérebro funcionar. Uhum. E isso, junto com essa confusão hormonal que a mulher tem nesses momentos, leva a esses transtornos disfóricos.
Uhum.
Expliquei?
E aí quando isso acontece, é complicado, porque tem pessoas na família que não entendem isso, né?
Ah, não, eu acho que a gente tem que
É complicado, primeiro, mas tem que entender, né?
Conhecimento é tudo, né? E começa pela própria pessoa, entendeu?
É, exatamente.
Cara, os caras me deram bom dia, eu vou rosnar pra ele. Bom dia por quê, cara? Bom dia só se for pra você, pra mim não é. E o cara já parte pra dentro, Vânia.
É verdade.
Segura que aí vem, entendeu?
Segura essa onda que eu não tô segurando.
Por via das dúvidas, eu compro logo um chocolatinho, né? E, pô, Flavinho, um chocolatinho que eu trouxe pra você com todo amor. Cara, já melhora. Já melhora. É, já tava aquele chocolatinho. E é verdade que tem um negócio lá no chocolate que dá um barato lá nos neurotransmissores.
Tem,
entendeu?
Sim, tem sim.
Mas eu acho que além do negocinho que tem no chocolate, né? Uhum. Que é um neurotransmissor, na realidade, que vai fazer algumas alterações lá pra cima.
Sim.
Tem o carinho que você tá trazendo pra
pessoa
também.
Sim, é verdade.
Olha só. Você tá uma lixa, mas eu amo você, entendeu? Então, vamos lá. E aí vem, isso é atenuante até de crime,
sim, Vânia, é verdade,
tá? Isso tem jurisprudência, ou tem algumas coisas relacionadas a atenuantes de situações que foram cometidas por mulheres no momento desse momento, né, pré-menstrual. Mas vamos aproveitar isso não, que isso aí pula essa parte.
Isso,
mas
pula essa parte.
É um ponto que realmente existe uma instabilidade psicoemocional que se manifesta com esses sintomas muito claros, né? A pessoa fica depressiva, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica até violenta em alguns momentos, né? E muda a sua personalidade de pessoas ótimas que naquele momento, pô, sai de perto, né? Uhum. Bom dia, por quê, né? E afasta, né? E obviamente, tenta, na medida do possível, trazer situações para atenuar, né? Para a própria pessoa, que a pessoa tem noção que não está legal também, mas é incontrolável.
Uhum.
E para as pessoas próximas também, né? O filho, o marido, etc., que já conhece, ó, não tá na hora de pedir nada, não tá na hora de fazer nada.
Nem fala nada.
Vai passar.
Passa.
Nem fala
exatamente,
nada. Pede desculpa, na dúvida. Bom dia, desculpa.
É verdade.
Foi sem querer, não foi bem assim. Não. Então tá bom.
Eu tenho uma amiga que dizia que minha voz ficava mais forte. Ela dizia assim, você tá chateada com alguma coisa? Eu digo, eu não. Ela me dizia isso, mas eu não percebia. Engraçado, né?
Isso tem níveis, né, Vânia?
Sim.
Obviamente, a gente trata, né? A gente está falando de situações extremas, né?
Sim.
Mas existe.
E como
níveis,
é que é o tratamento, então?
Níveis. Depende para que lado que você vai, né? Tem o tratamento físico, mecânico, né? Quando a pessoa tem muita cólica, tem muito fluxo, tem muita coisa. E tem o tratamento emocional. O físico, você está anti-inflamatório, em alta dose, que é o que é recomendável para a dismenorreia, que é a cólica, né?
Sim.
E o tratamento emocional você trata como um processo depressivo.
Sim.
Eu trato com antidepressivo leve, né? Eu faço medicamentos, né, que ajudam nesse momento, e não necessariamente só no momento de crise, porque antidepressivo precisa de tempo para funcionar.
Sim.
Né? Não adianta você, não é efeito analgésico, você está com dor, está com febre, toma um remédio e passa. Você, para ter um efeito e ter uma atuação adequada para um processo que está te incomodando, você tem que fazer isso. Às vezes até o mês todo, às vezes o tratamento é um tratamento que se prolonga por vários dias ou o dia do mês e torna aquilo mais significativo diante da magnitude do sintoma que ela está apresentando.
Uhum.
Né? Você tem que pedir, de novo, caso a caso.
Uhum.
E tem um ponto muito importante, viu, Vânia? Tem
Sim.
que descartar o resto das outras coisas, né?
Sim.
Acho que você não pode jogar na conta de um transtorno disfórico ou de uma TPM grave, alguma coisa, uma endometriose, um problema Sim. efetivamente psíquico. O sujeito tem depressão. Quando menstrua,
altera.
Ele fica mais deprimido.
Há uma alteração.
Mas ele tem uma depressão de base.
Uhum.
E esse transtorno disfórico pré-menstrual não pode ser uma cortina de fumaça para você deixar de ver as outras coisas que estão acontecendo.
Uhum.
Né? Então, existe efetivamente, né, uma base, né, uma doença de base
uhum.
que tem que ser atentada e tem que ser vista por um profissional da saúde mental, um psiquiatra,
uhum.
um psicólogo,
uhum.
aquele cara que tem uma ansiedade muito acentuada, piora na menstruação,
uhum.
mas ele já tem ansiedade, aquele cara que tem uma instabilidade, uma depressão, que piora na menstruação, não, ele tem
uhum.
uma doença de base que potencializa no momento pré-menstrual,
uhum.
mas aquilo já existe, né? Então a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que já é existente.
Uhum.
Então,
uhum.
o primeiro ponto do tratamento, ver se tem outra coisa, né, que seja
Sim, algo mais complexo.
Acontecendo. E a partir daí, eu divido alterações mecânicas e trato as alterações mecânicas
uhum.
e as alterações psicoemocionais. Alteração mecânica você trata com analgésico, com o
Sim.
E a alteração psicoemocional você trata com as drogas uhum, referentes
uhum.
às alterações emocionais.
Isso pode acontecer também naquele final, quer dizer, ou seja, perto da menopausa pode ter essa mudança também, ou seja, nunca teve cólicas nem nada antes, mas a partir de uma certa fase pode acontecer também, ou isso não?
Vânia, tudo pode, né? Eu
uhum.
acho que o ser humano ele tem uma complexidade que se eu disser para você, não, não pode. Não.
Uhum.
É tudo relacionado ao hormônio,
é.
Ser ele humano? Causa variações do pescoço para cima. Então, quando a mulher está naquele momento, e isso aí é um papo de um dia de menopausa, né, de climatério,
uhum.
Quando a mulher está naquele momento de transição hormonal, uma das situações que a gente vê com muita frequência daquela mulher que está entrando em menopausa são variações hormonais, são variações de humor, são variações
Sim.
comportamentais, são variações e instabilidades emocionais. Né? Às vezes você chora em anúncio de margarina.
Sim,
né?
Exatamente.
E às vezes você arrosna diante de uma janela que estava aberta, entendeu? Então, essa variação de humor, né, tem um cunho hormonal, sim, isso não pode ser desprezado, isso
uhum.
não pode ser colocado de lado. Existe. E nesse momento, o que é a menopausa? É o ovário, né? No caso, climatério. Menopausa é a última menstruação,
é.
Eu expliquei isso aqui.
Uhum.
Mas o climatério é o momento que o ovário diminui a sua produção hormonal e ao uhum. diminuir a sua produção hormonal, ele faz esse momento de instabilidade até você equilibrar novamente. Né? Então, não é uma fotografia, é um filme, é um período. Né?
Exatamente.
E trata-se da mesma forma. Às vezes você tem que lançar a mão de algumas situações medicamentosas. Né? Pular, tem aquela história, tem que comer bem, tem que dormir, tem que fazer atividade física, tem
tudo
que
isso colabora, óbvio, né?
Cara, isso tudo ajuda pra caramba.
Uhum.
Se o cara tem alguns ritmos de vida, né, saudáveis, isso é ótimo.
Sim,
né? Isso maravilha. Ajuda pra caramba.
Uhum.
Porém, isso é o óbvio, né? Eu acho que isso a gente não precisa nem corroborar. Ó, fumar é ruim, tá? Todo mundo sabe isso.
Todo mundo sabe.
É lugar
verdade.
Comum, né?
É
Mas, vamos pular esse negócio, os meios legais de vida, que às vezes a gente não consegue fazer por várias situações,
Sim.
né? Uma delas é falta de tempo, a gente tem que trabalhar, se não tem que trabalhar, não tem... Né? Então, vamos pular essa parte, vamos passar para o que efetivamente uhum. precisa do médico, né?
E tratar.
É medicamento. E tem medicamento para melhorar isso. Você
uhum.
tá, ou alguma pessoa, né, tá dizendo nesse troço, não deixa de lado, porque você pode viver
Sim.
melhor.
Maravilha.
Eu tenho uma grande amiga, né, uma família, né, a gente se afeiçoa às famílias,
uhum,
né?
Sei.
Nós médicos gostamos dos pacientes também, né, embora às vezes passe isso de lado, mas eu tenho um carinho enorme por
isso é muito
muitos
bom.
Pacientes meus. Então eu tive uma paciente que, a família, né, não sei quantos filhos nasceram comigo, etc.
Que legal.
E essa senhora chegou mal, né, no consultório, uma irritação danada. E aí, pô, eu tratei, fiz um climatérica, né? Eu fiz um tratamento para ela. E aí, quando ela retornou à consulta, ela virou-se para mim, ainda séria, uma senhora muito séria, né? Não era aquela pessoa assim, risonha, não. Aí ela virou-se para mim, quase falei o nome dele, né? Do marido. Fulano mandou isso aqui pro senhor, uma garrafa de uísque bom pra caramba. Aí eu, porra, não preciso nem perguntar mais nada o que aconteceu, porque, porra, eu acho que as coisas melhoraram, entendeu? Ó, fulano mandou isso aqui pro senhor.
Eita.
Opa, então tá bom, porra, a consulta já tá, o que eu ia perguntar, não preciso mais. Ou seja, teve efeito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é para ficar de mau humor, não é para ficar zangada, não é para brigar com todo mundo. Procura um médico, o médico vai te ajudar a passar por esse ponto e você vai ter uma vida melhor. Você,
mais feliz.
Não tem por que ficar. Né? O mês tem 30 dias, não tem por que você ficar 5 doente ou ficar 5 chateado, chateando os outros. E se chateando também, vamos viver plenamente, né?
Exato.
Eu acho que é por aí.
Viver com alegria, comemorar o nosso corpo.
Oh, é lógico. Que maravilha. Não tem por que ficar algum dia chateado, não. Não deixar para ficar chateado com outra coisa.
Exatamente.
Isso aí a gente tem jeito. Isso aí pode...
Isso
pode
tem jeito, né? Médico. Maravilha.
Isso aí a gente resolve.
Doutor, sua rede social, doutor?
dr.arthurmdemaria, esse M é importante. Às vezes as pessoas não conseguem ligar por causa disso. Ah. Arthur M. Bastos. Tem um M aí de Monteiro.
Ah, gostei disso. Então, dr.arthur com TH?
Isso.
É bonito, hein? Arthur com TH é bonito, hein? M. Bastos.
Alguma coisa tem que ser bonito, não é mesmo?
Não seja tão modesto. Fica com Deus, bom final de semana. Feliz feriado, beijo, obrigado, Vânia, pelas dicas, tá bom?
Beijo grande aí para as nossas ouvintes aí da Rio de Janeiro. Tenho muito carinho de falar com vocês.
Obrigado.
Acho que é bem legal.
A gente gosta muito.
Um pouquinho que a gente aprendeu ao longo da vida, né, e o que a gente faz, eu acho que isso faz parte, né, da essência do ser humano.
Maravilha,
né?
É bom quando a gente encontra um médico assim.
A gente foi agraciado com algumas coisas,
essa,
né,
essa sensibilidade.
E a gente conseguir, né, passar um pouquinho do que a gente aprendeu, ter consciência que a gente pode ajudar o outro, cara. Isso é uma sensação que dá uma coisa muito boa pra gente. Isso deixa o nosso espírito muito, muito feliz, né? E vocês serem esse canal, eu acho que isso é muito legal também.
Maravilha. Obrigada. Super beijo pra gente também. É bom ter alguém que pense dessa forma e que atue dessa
beijo
forma.
Beijo grande.
Obrigada. Beijo. Falamos com ele, Dr. Arthur Bastos, @dr.arthur com TH, M. Bastos.
Rádio Rio de Janeiro.